Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera que está com a gente todo domingo aqui. É o Sons do Brasil na área mais uma vez, levando para você sempre aquele bate-papo gostoso, assuntos interessantes e os convidados especiais que a gente sempre traz por aqui, contando sua história, falando sobre seu trabalho. Hoje, mais uma vez, recebendo pessoas que iluminam a música brasileira como um todo aqui, tocando, cantando, falando sobre ela também, não é? Nosso artista convidado de hoje é a multi-instrumentista, cantora, compositora e arranjadora Ana Treia. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho.
Tudo bom contigo?
Pô, tudo certo. Obrigado pelo convite. É isso. Muito feliz.
A gente que agradece você ter aceito o convite e estar junto com a gente aqui.
Legal.
Para escrever mais um capítulo da nossa história.
Bora bater esse papo aí.
Não é isso? Vamos nessa. Capítulo 83 no ar.
Cabalístico, é eu não seu. Queria falar não.
E como sempre trazemos aqui o, como chamamos, segundo elemento, que ajuda a gente a temperar toda essa nossa salada, ajuda a gente a mexer o nosso caldeirão de ritmos, palavras, prosas, versos e etc e tal. Roger Marzocchi, jornalista e músico, boa tarde.
Tudo bem, Serginho? Prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. É uma felicidade muito grande rever você, né? Porque sempre nos falamos por telefone.
Pelas redes sociais. É isso, a gente também, assim como a Ana, a gente também agradece você estar junto com a gente, ajudando a gente a escrever o nosso, como já disse, capítulo 83. Legal. Ana Treia, clareia. Demorou, mas saiu, menino.
Saiu. Nossa, que loucura. Fazer um disco é uma viagem, né? É muito emocionante condensar todo o conteúdo de uma vida, né? O primeiro disco é o mais difícil e realmente é muito emocional, né? Uhum. Eu tô muito feliz, assim, tô muito feliz com tudo. Com todo o processo, tudo de bom, tudo de perrengue.
E o Clareia saiu de uma forma, assim, bastante interessante. Teve um prêmio Somos Nozes, não é isso?
Isso.
E foi lá da Gargolândia, do Rafael Altério. É. E você foi uma das ganhadoras. E aí
exato.
Foi da onde houve a possibilidade de transformar o sonho em realidade.
Pô, foi demais. Essa onda, assim, o Garga e, enfim, a galera da Gargolândia, eles foram muito corajosos, assim, e realmente propositivos, né? Porque todo mundo fala de uma crise, mas quem pode mesmo fazer alguma coisa, tipo, enfim,
eles tinham
a possibilidade de fazer o lance e de uma forma democrática lá se organizaram e tal. Assim, além de admirá-los enquanto artistas, músicos e tudo mais, foram corajosos. Falaram, não, então tá, então vamos propor uma nova forma de fazer isso e tal. E investir na galera que precisava lançar o primeiro disco e tal. Foi bem legal.
Foi bastante interessante.
Então, duplamente contemplada, né? Fazer parte disso, que é um ato de coragem e tal. E poder gravar o meu disco, né? Que era o grande sonho, assim.
Legal. E na hora de gravar esse disco, como você falou, acredito que você tenha colocado todas aquelas canções que você tinha acumuladas durante todo o tempo. Quais vão entrar, não é?
Música de uma vida toda, né? Isso foi muito legal, assim, porque eu chamei o Suami Júnior pra produzir esse disco.
Ok.
E a gente conversando e tentando várias possibilidades, tipo, um quebra-cabeça ali de músicos e músicas. E a gente chegou à conclusão de que o que tava mais maduro e o que mais me caracterizava naquele momento era fazer voz e violão. Então é, na verdade, um disco de voz e violão com inserções de outros instrumentos que eu também toco, acabei tocando tudo. E aí o disco ficou muito pessoal, né? Foi um disco que eu fiz sozinha, mas eu fiz muita questão de receber o Cabé, que além de ser um dos artistas que eu mais admiro, assim, é um grande amigo, pessoa que eu fazia muita questão de ter junto comigo. E aí foi assim que nasceu Clareia.
Bacana, já trazer o Roger aqui pro papo. Entre Sons, Roger, que é o seu filho, não é isso? A gente falou do Clareia da Ana. O Entre Sons também é um blog que você tem aí já há
quatro anos.
E também voltado para falar de música. Conta pra gente de onde surgiu essa ideia do Entre Sons, essa coisa toda. Eu sei que começou a princípio como um blog para falar de música instrumental, mas de repente a coisa abriu um leque enorme de opções.
É, quando eu comecei a aprender saxofone em 2005, eu comecei a sentir vontade de falar com músicos. E aí, a partir de 2009, comecei a escrever sobre isso, né? E fui fisgado por isso. todo esse universo da criação, das imagens que vem à mente quando se compõe, do que significa o som para cada um, né? Isso tudo me estimula a pensar em histórias, em escrever, a ficar próximo desse universo, né? E entre sons eu imaginei como se estivesse entre o jornalismo e a música, entre esses dois universos.
Nesse momento que surgiu Irene Entre Sons, você trabalhava na Agência Estado ainda, isso?
Sim, sim, trabalhava lá. E aí eu comecei o blog depois de 2012, quando deixei de trabalhar lá. Tem sido uma experiência muito legal. Não consigo alimentar o blog semanalmente, mas pelo menos a cada 15 dias eu coloco alguma matéria. E é muito gostoso porque você acaba escutando músicas e entrevistando os artistas, né? Aos poucos, isso vai... Pelo menos para minha vida, isso significa bastante.
Bacana. A gente vai falar bastante do blog, do trabalho da Ana, de música independente como um todo, mas eu quero ouvir música. Vamos nessa ao vivo, Ana?
Para abrir os caminhos?
Agora.
Clareia.
Clareia com Ana Treia ao vivo aqui no Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Voltando agora, depois de ouvirmos Clareia com Ana Treia ao vivo aqui no Sons Brasil. Ana, deve ser um momento especial, como você já disse, a questão do seu CD, mas no momento você, na carreira, tem um outro trabalho, que é o trabalho com a banda do Emicida.
Sim, sim.
Surgiu como isso pra ti?
Eu, na verdade, tipo, sempre trabalhei como guitarrista, né? Então eu acabo acompanhando muitos artistas, cantoras, cantores, banda instrumental e tudo mais. E o lance do Emicida é curioso, porque eu soltei no YouTube um vídeo de September, fazendo uma versão e tal. E o Xuxa, que viu o vídeo, compartilhou e ficou super empolgado e tal, não sei o quê. E aí um dia ele me ligou, assim, muito pouco tempo depois, acho que uma semana depois de eu ter lançado o vídeo. E aí ele falou, meu, eu tô produzindo o show do Emicida, você não quer tocar guitarra? Falei, quero. Ah, putz, mesmo, você toca violão. Eu falei, não, eu sou guitarrista, na verdade. Ele tava meio... Falei, não, eu sou guitarrista, demorou. E aí acabei que entrei pra gig. E aí por ter esse lance dessa vivência da percussão e do tocar violão também, cantar, acabou que eu entrei nesse momento da banda, assim, eu fazia muita coisa. Eu tocava percussão, tocava guitarra, tocava cavaquinho, tocava violão, fazia N coisas, assim. Fazia as vozes leads, né, voz feminina lead e os backing vocals e tal. Foi bem legal, assim. Tem sido uma experiência muito engrandecedora, assim. Tá junto com o Emicida, que é um artista que eu admiro muito, a equipe dele toda trabalhando, enfim. Tá junto com os músicos que fazem parte da banda, que são músicos que eu admiro também muito. Tem sido uma experiência muito legal. Muito massa.
Bacana. Loja, você tá falando que nem a questão do blog, do Entre Sons, entrevistando vários artistas, a coisa toda. São muitas gratas surpresas que devem surgir também na sua mão ali, daquele nome que você pega, olha no CD, você fala, nossa, fulano de tal, nunca ouviu falar, mas quando você ouve o trabalho, você fala, rapaz... Coisa boa isso, né?
Sem dúvida.
Eu tô falando porque comigo acontece muito isso, entendeu? Eu acredito que contigo também tem a mesma pegada.
Uhum.
Você acha que o momento da música brasileira, comercialmente falando mas realmente produzindo-se, é um outro totalmente diferente que, na grande maioria das vezes, não é divulgado isso, não aparece exatamente pro pessoal. Como que você visualiza hoje o momento da música brasileira analisando os dois lados da moeda?
Com relação à produção, é um universo que eu não conheço tão bem, né? Uhum. Mas eu acredito que... não sei como estão os editais e toda essa parte, né? Eu acho que, de certa forma, não sei se estou errado, mas democratizou um pouco mais gente está produzindo, e falta de gravadora, eu acho que não é o problema mais, né? Acho que o grande problema mesmo é chegar até as pessoas. E como chegar, né?
Uhum.
O artista pode investir em redes sociais, que é uma coisa importante. E a mídia, ela vem reduzindo espaço de cultura já há algum tempo. Não contrata muitos repórteres de cultura. E a grande mídia também... pouco se fala de novos artistas, né? É um dilema aí que não se resolve, né? Porque se busca divulgar um artista pelo número de pessoas que gostam dele, mas esse não é uma questão de número também, é uma questão de cultura,
mas
né?
A gente acaba batendo num ponto aí, pelo menos na minha visão, que é o seguinte, a quantidade de pessoas que gostam e que curtem e que têm acesso àquele trabalho está totalmente e diretamente relacionada ao espaço que ela tem para mostrar o trabalho, não é isso?
Exatamente.
Nós vivemos um momento, até em off, a gente estava falando com a Ana, é o momento que a maioria das pessoas senta no sofá, olha para a televisão e fala, me mostra o que eu tenho que gostar. E não é aquele que ele pega e ele vai atrás e procura coisas novas que estão acontecendo. Então, na verdade, muitas vezes eu acredito que isso esteja essa relação.
É a coragem da mídia, né? Coragem.
E trabalhos como o seu, do blog, do Entre Sons, Sons do Brasil e vários outros, que acaba abrindo espaço para mostrar esse tipo de trabalho, é o que vale. O grande problema é aquilo, é que o pessoal consiga chegar até a gente, né? Tenha vontade de chegar até a gente, talvez, sei lá.
É engraçado porque eu escuto isso de várias pessoas, não existe algo novo, legal sendo feito, e não. Toda vez que eu escuto isso...
Você fala, não.
Da produção, assim, eu não sei, né, eu sou jovem, mas assim... Produz-se muito, as pessoas têm produzido coisas, e esse lance da gente ter cada vez mais que buscar meios de ser autossuficiente, fazendo com que as pessoas criem coisas maravilhosas, que se capacitem para poder mexer, por exemplo, ela mesma produzir um disco e tudo mais, tem muita gente que cria muita coisa legal.
Eu cheguei até, e na maioria dos programas eu até faço a pergunta pros convidados, mas agora dentro do papo eu vou falar, eu ouvi uma vez uma pessoa falar que a música brasileira não tem mais jeito. E eu virei pra ele e falei, meu, você não sabe o que você tá falando.
Não.
É porque você, de repente, não está ouvindo a música ou procurando a música no lugar certo.
Depende do que você tá procurando. Se você tá procurando também, uma música que foi feita há 60 anos atrás, você não vai achar, porque a gente tá há 60 anos na frente, né?
Exatamente.
Então você tá procurando, tipo, uma linguagem ou exatamente aquilo, tipo...
Mas também não se apegue àquilo o que, de repente, é mostrado pela mídia, hoje, a mídia, a grande mídia, vamos dizer, entendeu? Porque, na verdade, queira ou não queira, é uma música que eles mostram que não traduz, não retrata exatamente o atual momento da música brasileira como um todo, né? Eu acho que se hoje você quer realmente saber o que a música brasileira está produzindo de bom, venha para o lado de cá. Um grande exemplo está aqui.
Sem dúvida.
O 83º exemplo que nós estamos trazendo aqui no programa.
83º, pelo amor de Deus.
Acabar, né? Roger, vamos fazer o seguinte. Nós temos um momento Pitaco, Sons do Brasil aqui, que os convidados têm um espaço aberto para indicar algum trabalho que você conhece, que você ouve por aí, e trazer para que a gente e o público que está ouvindo conheça. Então eu convido você para pitaquear no programa agora. Puxa. Fique à vontade.
Quando você falou sobre essa oportunidade, pensei em muitas bandas e um trabalho maravilhoso, muita gente fazendo música muito boa. E eu decidi escolher o Magdo Pissoli, porque pelo isso que a gente estava comentando da mídia, né? Ele fez 60 anos, dia 19 de fevereiro, 40 anos de carreira, lançou um disco e não se viu matéria dele em lugar algum. E ele é um compositor maravilhoso, tem uma obra fantástica, sempre ligada com a ecologia. E eu vou indicar uma música muito bonita dele chamada Pássaros, que está no disco que ele lançou agora em fevereiro, Cidadãos deste Planeta.
Bacana então, tá aí. Pitaco do Roger Marzocchi aqui no Sons Brasil, Magno Bissoli e a música Pássaros. Você curte aí e a gente volta no segundo bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
teu olhar. Tá realmente onde cê tá. Tanto foi. Você já é outro lugar. Novo tempo. Novo vento, novo ar. Nova vida. Teu momento de voar. Abre as asas. Não dá mais. Se é cores de outros carnavais, outros panos, panos que não te vestem mais. Pise firme. Não há por que olhar pra trás. Se inteira. Se é a luz que ilumina a tua paz. Coragem. Lara, lara, larandere, lara, 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 larandere, lara, 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 larandere. O de sempre. De não haver ponto sem nó. Dança tudo, dança. Faz e espera o melhor. Gira e fundo, gira. Que esse mundo é tão maior. Ter certeza. De que não caminha só na viagem. Lara, lara, larandere, lara, 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 larandere, larandere. Te veste da tua alma, tua verdade, teu amor. Tá na porta, nova era que chegou. Dê passagem, lara, lara, larandeira, lara, lara, larandeirão, lara, lara, larandeirão, bupu. Lara, lara, nerero, lara, nerere, coragem, 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 coragem.
Voltando agora no segundo bloco, já com música de Ana Treia para vocês ao vivo, Abre Asas. Conta pra gente um pouco dessas asas que se abriram nessa música.
Pois é, é um processo muito curioso, né? Porque eu ganhei no edital Somos Nós e já tava com o disco fechado. Essa música não existia. No segundo dia de gravação do disco, eu tava muito cansada. Eu tava vindo numa bateria de trabalho muito forte, tava tensa e querendo que tudo desse aquele lance, quando você não se ajuda nem um pouco, né? E aí no segundo dia eu parei de funcionar, assim. Desliguei, minha voz não saía, tava todo esquisito, coração disparado. E aí a gente meio que decidiu de cancelar o dia de gravação e eu fiquei muito pior. Imagina, Somi Júnior lá, o Garga, uma equipe toda, nossa, eu fiquei me sentindo super mal. Mas tinha que cancelar, não tinha jeito. E aí eu comecei a escrever, eu tenho esse lance de escrever muito, e aí a primeira frase que me veio foi, tipo, teu olhar tá realmente onde você tá? Que é a primeira frase da música. porque eu tava num lugar incrível, tinha ganhado um edital, tava gravando meu disco, então tudo ali funcionando a meu favor, e eu tava desesperada, tava super assustada, na verdade. Comecei a escrever, e aí veio, assim, vrum, comecei a tocar a música, não sei o que e tal. E aí, na verdade, quando eu me liguei que eu precisava passar por aquilo pra conseguir finalizar uma música que eu tinha começado há uns 2 meses atrás, aí eu fiquei chorando umas horas, assim. Nossa, meu, eu jamais conseguiria achar essa letra com essa profundidade se eu não tivesse vivido esse ápice, assim. Então, Abre Asas, na verdade, é uma música que eu escrevi pra mim, pra me acalmar naquele momento, sabe, me fazer ver o tanto que eu já tinha construído até a gravação daquele disco, e que tava tudo certo, meu. As portas estão abertas, era eu que tinha que deixar a coisa rolar.
Só
e tal.
Voar.
Maravilhoso, super bonito, nossa, processo bonito. Falei que tudo foi muito bonito.
Legal, não, muito bacana, e uma bela letra.
É, obrigado.
Super up, como o Roger falou, não é isso, Roger?
É, sem dúvida. É
super pra cima, né?
Super pra cima, né? De acreditar, né, no seu potencial,
coragem.
Na sua vida, né?
Coragem.
Acho que é
coragem.
Aquilo, né? Deu aquela olhadinha pra trás naquele momento, chegou ao ápice, como você disse, você olhou pra trás e falou, já caminhei pra caramba,
pois
né?
É. Porque nessas de olhar pra frente e ver tudo que você quer fazer, você às vezes esquece de olhar, né? E ver o que você já fez, quanto você já saiu,
quer dizer,
do lugar.
Você chegar,
né,
naquele momento, trilhou muita coisa, né?
É, muito legal.
Legal. Roger, deixa eu te falar, a gente tá falando do Entre Sons e ele foi escolhido entre os 100 melhores blogs.
É. Foi no prêmio Top Blog.
Top Blog.
É. Você participa, se inscreve e aí ficou entre os 100 melhores blogs, né?
Legal.
Foi legal, foi gostoso. Não,
não é uma
eu
forma.
Tinha passado por esse crivo.
Não, independente de estar entre os 100, não importa a posição dos 100.
Não sei que posição, eles não informam.
Não, o fato de você estar entre eles
já é
bacana.
É,
né?
É bacana. É bem legal. Porque você tem um retorno dos artistas que você entrevista, das pessoas que seguem esse artista, já é uma coisa gratificante ter essa visão, né? Mas é como uma carta dentro de uma garrafa jogada ao mar, né?
Uhum. Alguém, quem sabe, um dia vai achar, né?
É, você escreve o texto, coloca na rede, ele viaja, ele...
Você não tem a mínima ideia por que mares trilhou aquela garrafa.
É verdade.
Aqui vai abrir, quem vai achar, né?
Se alguém vai achar, e quem será essa pessoa?
E esse prêmio foi interessante para poder ter essa questão de você, sei lá, se comparar a outros blogs, né? Mas acho que o espírito é esse, né? De não pensar nessa questão.
Você tem ideia de quantos artistas você já entrevistou no seu blog?
Puxa, não tenho. Eu tentei fazer... reunia, né, um pouco, mas não tenho ideia, mas foram quase 280 textos, mais ou menos, e você acaba citando um artista a mais aqui e ali e tal, não tenho ideia.
Tranquilo.
Não, mas você viu que eu fiz uma lista, né, falando um pouco
dessa
intenção.
Não, bacana. Ana, vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Vamos nessa? Vamos de espera?
Vamos nessa. Espera, Ana Treia, ao vivo, Sons do Brasil, Sonzeira. Daqui a pouco estamos aqui.
Sai dia, paciência, virtude demais. Entra luz, sai luz do dia. Nem pensava poder ser capaz. Saudade me invadia. Eu fingia não ser nada demais. Um pouco você já volta e eu te recebo com festa gerais. Entra dia, sai dia, paciência, virtude demais. Entra luz, sai luz do dia, nem pensava poder ser capaz. Saudade me invadia, eu fingia não ser nada demais. Um pouco, você já volta e eu te recebo com festas totais, totais, totais. crazy love, yeah, yeah. Amanhã já tem novidade da voz que me fala toda manhã. Invadindo meu dia, a saudade já já não é realidade. Ilumine a noite, que meu bem vem chegando aí. Cantemos essa vida bonita pro meu amor ouvir. Ilumine a noite, que meu bem vem chegando aí. Cantemos essa vida bonita pro meu amor ouvir. Ouvir, ouvir, fala toda manhã. Ilumine a noite, que meu bem vem chegando aí. Cantemos essa vida bonita pro meu amor ouvir. Ilumine a noite, que meu bem vem chegando aí. Cantemos essa vida bonita pro meu amor ouvir. Ouvir, 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 ouvir,
Espera com a Anatreia ao vivo. Ana, o show de lançamento do CD vai acontecer essa semana, não é isso?
É, dia 4 de novembro. Dia 4 é... uma sexta, né?
Sexta-feira.
No Itaú Cultural ali.
Então, sexta-feira agora. Exato. Mas esse é o lançamento oficial.
Exato.
Porém,
já
a
rolou,
coisa né? Já tá caminhando já, né? Exato. Inclusive, rolou uma turnê pela Europa e tal.
Isso.
Conta pra gente essa experiência. Até mesmo a gente tem curiosidade, quem a gente recebe aqui que teve essa experiência de sair fora do Brasil com a sua música, uhum. A gente tem a curiosidade de saber como que foi a recepção desse trabalho lá fora, entendeu?
Sim.
Porque a gente sabe que aqui no Brasil, em alguns momentos, existe uma grande dificuldade para que o próprio brasileiro abra os olhos e ouvidos para esse trabalho.
Sim, sim.
Como é que foi lá fora?
Bem, a experiência da Europa foi muito legal, muito engrandecedora. A galera do Brasil é muito bem recebida lá, na verdade, assim. Galera da música, principalmente. Eles gostam muito de música brasileira. A aceitação foi muito legal. Conheci muita gente. Teve muita coisa que acabou acontecendo de convite e tudo mais quando eu já tava lá.
E surgiu.
Eu quero que você toque aqui, não sei onde. Pá, vamos fazer aqui, vamos comigo. Foi muito legal, assim, porque acabou que a proposta de turnê do disco, ela foi se concretizando lá. E eu vi que realmente funciona. Já que eu comecei a falar da proposta da turnê,
com certeza.
O disco, ele foi muito condensado em mim. E a proposta de turnê, ela é justamente o inverso, assim. Por isso que a turnê chama hashtag Me Clareia. É um convite, né, pra receber outros artistas, receber interferências. Por exemplo, lá eu tive a oportunidade de tocar com uma banda que não conhecia as minhas músicas e ver como que os caras iam tocar aquilo, já que o disco, ele é muito sutil, né? Então você pode seguir vários caminhos. E realmente, eu conheci muitos africanos, uma galera, tipo, muito legal. Tive a possibilidade de trabalhar com bailarinos lá. Uma bailarina espanhola, uma outra argentina, um cara de lá, da Espanha mesmo. Então, na verdade, a proposta da turnê Me Clareia é não só receber essas interferências, mas que elas venham de outras artes,
diversos,
né? Vamos chamar assim.
Diversos,
é. Então, artistas do teatro, da moda, do circo, do cinema, da própria música. Eu tive a oportunidade de tocar com um tablista lá, né? Um cara que era da Índia mesmo. Enfim, receber as pessoas e entender como que elas tocariam aquilo. Entrega pra elas e ver como elas querem fazer e deixar que isso aconteça, né? Sem querer controlar, sem querer trazer pro meu universo aquilo, assim. E a gente tá fazendo um documentário, que chama Hashtag Me Clareia também, que vai contar como foi todo esse processo de interferência e mostrar, depois de um ano de turnê, de todas essas participações, como ficariam as mesmas músicas, visto que a gente acaba se modificando, né, de estar com outras pessoas e tal. Vai ser bem interessante. E a largada é dia 4 de novembro lá no Itaú Cultural.
A largada oficial, né?
Oficial.
Porque extra-oficialmente já está caminhando.
Exatamente.
Você, nessa turnê pela Europa, quais foram os lugares que você passou por lá?
Eu tive... Portugal estava em Lisboa, na Espanha em Barcelona, na França, Paris... Eu estive nas Ilhas Canárias também, Festival de Tenerife, e na Itália.
No frigir dos ovos, super positivo.
Foi super positivo, as pessoas super abertas. E é muito legal como você consegue encontrar a linguagem para falar com as pessoas, né? Você acha jeito de conversar e falar com música, né? Tá tudo
linguagem
certo.
Universal, né?
Exatamente. Foi muito massa.
Legal, bacana. Dia 4, sexta-feira agora, que hora que vai rolar?
8 horas da noite.
20 horas. Lá no Itaú Cultural.
Exatamente.
Avenida Paulista, bom.
Que espaço legal lá, né, meu?
Bacana.
Vai ser muito massa. Tô bem, bem ansiosa. Minha Nossa Senhora, tô muito ansiosa. É gratuito.
Opa, aí, ó. Você que tá ligado aí. Showzaço, sexta-feira, Itaú
Cultural.
Tem como
ser melhor?
Não é? De grátis.
De grátis, meu. Pelo amor de Deus.
De grátis. Lá no Itaú Cultural, lançamento oficial do Clareia, que é o CD da Ana Trea, e lançamento da turnê. Hashtag Me Clareia.
Aê, Sardinho!
Maravilha, muito bom, muito bom. Roger, só pra gente pontuar, os artistas que você entrevista, você tem um processo que você chega, não vou entrevistar esse e aquele, ou é uma coisa aleatória, você conhece um trabalho, acha interessante, como é que funciona o seu processo pra escrever ali no blog?
Eu vou escutando os discos primeiro, né? Escuto o trabalho do artista e penso em algumas perguntas, né? Antes eu mergulhava mais, assim, eu tentava tirar as perguntas da música, enfim, né? Eu acho que eu reduzi um pouco esse processo, porque no fim, pelo que eu sinto, eu tenho vontade, na verdade, de tocar.
Entendo.
Mas eu também acho interessante fazer uma entrevista sem escutar o trabalho antes. Porque você tem formas de... Você pode ligar de novo, perguntar alguma coisa. Eu acho que não é uma coisa fechada.
Claro,
né?
claro.
Mas eu já fiz isso. Já fiz entrevista sem escutar o trabalho do artista. E depois escutei e fiz...
Comparativo.
E o mais gostoso é quando o artista te conta histórias. E te dá uma visão do trabalho, que o jornalismo trabalha com as histórias, quer dizer, mas que você fale da música, tal, ritmo, tudo mais, as histórias elas são fundamentais, né?
É aquilo que eu falei, o Sons do Brasil é isso, é um programa de se contar histórias. Automaticamente a gente está falando do artista, do trabalho, do processo.
O seu
me fez lembrar que você não pitaqueou no programa.
Ai, meu Deus!
Então, pitaqueie, por favor. É o nosso verbo, é o verbo pitaquear, entendeu?
Vamos lá. Bom, é muito delicado, né? Escolher uma pessoa só, né? Mas eu escolhi, na verdade, o Daniel Conte, que é um artista que eu admiro bastante. Tá com um disco aí que acabou de ser lançado. Fez lançamento recentemente em São Paulo. O Dani é um baita, baita arranjador, assim. Eu amo os arranjos do Daniel, assim. O disco dele tá muito bonito, tá cantando bem, canções muito bem escolhidas. Ele é um cara que pensa em todo o processo. É um livro, né? O disco. Ele realmente é muito detalhista. Admiro muito, muito o Dani, assim. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem a chance de conhecer o trabalho dele, assim. Por isso que eu vou sugerir o Daniel e Estadia, que é uma canção linda.
Que inclusive é a canção que dá o nome ao CD, não é?
O nome é o disco, exato.
O Dani já esteve com a gente aqui, trabalho
que legal.
Maravilhoso.
Que legal.
Vamos lá então, Pitaco de Ana Treia, Estadia com Daniel Conte, para você curtir aí. A gente volta no terceiro bloco.
Quase um na casa vazia, a chuva molha o grão, geossimetria, alma, pele, pés no chão, toda volta cabe em mim melhor, no avesso meu olhar, olhe o tempo, tanto faz. Quanto durou sem cais, enfim, estadia sós. Vem descansar, aliviar, leito de mim, ser quase um na casa vazia, chuva molha o grão. Geossimetria, alma, pele, pés no chão, toda volta cabe em mim melhor, no avesso meu olhar, olhe o tempo, tanto faz, quanto durou sem cais, enfim, estadia só.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Queria poder só te abraçar e dançar até parar de chover, não te soltar. Queria te ver abrindo os braços, vem cá e me guardar em você, não me mudar. Se escorrega daí, faz esse mundo parar. Não me esquece aqui, não dá espaço pra eu ir. Queria morrer de tanto te amassar e me perder em você, nem procurar. Queria te ver morrendo de gargalhar e só olhar pra você, dizendo eu.
você reage, dizendo que pra aguentar o tô sem pernas pra ir, o tô tão cega de amar. Te ouvi dizer que sou louca enquanto beija minha boca, que sou a careta de nós, mas que devasso os teus lençóis e dar mesmo uma de louca, beijar com força a tua boca, nem te deixar falar, só te deixar sem ar. Ela é a, ela é a, se escorrega daí, faz esse mundo parar, não me abandona aqui. Quero te ouvir dizer que sou louca enquanto beija minha boca, que sou a careta de nós, é, mas que devasso os teus lençóis e dar mesmo uma de louca, beijar com força a tua boca, nem te deixar falar, só te deixar. Ela é, ela é, ela é, ela é. Só te abraçar, só dançar, até parar de chover.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco, e você ouviu aí Elaiá, mais uma música de Ana Tréa, que foi um single que não faz parte do CD Clareia, não é isso?
Exatamente.
Esse foi algo que surgiu no meio aí do processo.
É um clipe, né? Um vídeo.
Que é uma coisa que é bastante utilizada hoje em dia, que é o single, que antigamente o pessoal trabalhava, preparava o CD pronto para depois botar no mercado. Não hoje em dia tá se trabalhando muito o single a single, né?
Que... Essa música, ela nasceu e ela tava tão forte que eu falei, gente, juntei a galera e falei, vamos fazer um vídeo e tal. Tanto que nesse vídeo, o final da música, eu tô até aos prantos, né? Foi um take e não...
E é isso acabou. Aí.
É, não, e é uma música que a galera cria empatia, né?
E nela também você, voz e violão também.
Voz e violão, exato.
Entrando pra esse lado do violão, a gente até com o Roger, a gente tava comentando, o Roger comentou, na verdade, levantou essa bola, a forma que a Ana toca o violão, não é, Roger?
É, meu, é uma forma, não sei se é correto dizer, mas percussiva, né?
Sim.
Muito ritmada.
É um estilo próprio que você criou aí, ou como é que foi isso?
É, pois é, assim, é, tipo, eu estudei música mesmo e tal, mas essa coisa do instrumento, tipo, é justamente porque eu dava umas belas, umas viajadas nos meus estudos, assim, e eu ficava... com um instrumento mesmo, falando, olha que interessante, e se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim.
Se eu virar ele ao contrário.
Ficava testando, e eu tenho esse lance, né, tanto da percussão quanto da dança, assim. Então eu fico tocando e fico, toco de pé, e fico dançando, e não sei o que e tal. E às vezes eu quero escutar determinadas coisas, eu preciso do surdo, eu preciso escutar o surdo. Então tocando mesmo. Eu já fico, tipo, então é realmente pensar percussivamente e acaba indo para um instrumento, assim. Acho que é daí. E aí vai, é de pesquisa, assim. Tem muita coisa que eu fui descobrir agora, que já existia há muitos anos e tal. Uhum. E aí a gente acaba pescando algumas coisas também e tal. Mas eu acho que é isso, assim. É suporte mesmo pra minha necessidade de dançar e de...
Faz parte aí... do processo da artista, Ana
Tréa. Uma coisa vai puxando a outra, assim.
Legal. Eu vou pedir licença pra vocês agora, que quem vai pitaquear no programa é o Sons do Brasil.
Ele tá pitaqueia.
Nós pitaqueamos.
Posso pitaquear.
Estamos trazendo aqui um trabalho de Rodrigo Garcia Lopes. Um trabalho que nós recebemos, assim como acho que com o Roger, a gente recebe muito CD. com trabalhos novos, a gente recebeu e escolhemos uma música chamada New York, que ele conta um pouco exatamente, ele vai cantando e vai mostrando, contando, falando da cidade. E eu achei bastante interessante, é uma pegada bem funkeada, assim, bem um groove legal. E a gente trouxe pro pessoal conhecer esse trabalho. Tá legal? Vamos curtir? Rodrigo Garcia Lopes e a música New York.
A serpente das ruas arrasta seus ruídos, raps e neons. Devora um real que acumula seus pós sobre nós. Camadas de civilização sem fim e sem saída. Camadas de civilização sem fim e sem saída. E o atropelamento de toda emoção restrita ao cão olhando perplexo à Sexta Avenida. E o atropelamento de toda emoção restrita ao cão olhando perplexo à Sexta Avenida. À Sexta Avenida. À Sexta Avenida. À Sexta Avenida. O fogo artificial dos restaurantes coreanos clandestinos no subsolo se mistura com o tráfico, tráfico fôlego, escapa de bocas de lobo e abraça um sinal. Letras em vermelho onde se lê. Letras em vermelho onde se lê. Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk. Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk. Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk. Que some no branco estúpido de um céu cinza. Que some no branco, branco estúpido de um céu cinza. Que some no branco, branco estúpido de um céu cinza. Que some no branco estúpido de um céu cinza. Nenhuma chance para Shelley, Kids, nem o haikai possível por aqui, a não ser os gritos inumanos, os pensamentos anônimos, os urros urbanos de um homem que acabou de enlouquecer. De um homem que acabou de enlouquecer. Nenhuma chance para Shelley Kids, nenhum haikai possível por aqui, a não ser os gritos inumanos, os pensamentos anônimos, os usos urbanos de um homem que acabou de enlouquecer. De um homem que acabou de enlouquecer. De um homem que acabou de enlouquecer. De um homem que acabou de enlouquecer.
Voltamos agora pra gente finalizar o programa. Estamos chegando no final, iniciando pelos agradecimentos a Roger Marzoc por ter aceito o convite, estar com a gente aqui, ajudando, como eu disse, a escrever mais um capítulo, contando histórias, trazendo a sua experiência. Roger, brigadaço, prazerzaço estar contigo aqui.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Como que a galera faz, de repente? Pô, eu quero que o Roger dê uma olhada no meu trabalho, quem sabe bater um papo com a gente. Como que é o processo para o pessoal fazer com que o trabalho dele chegue até você?
Pode enviar um e-mail para roger@entresons.com.br. O blog é www.entresons.com.br. Legal. No meio do e-mail a gente mantém contato.
Maravilha. Não existe uma regularidade para ser postado matéria, mas sempre tem coisa nova.
É, eu venho tentando um texto por semana. Às vezes falho um pouquinho, né? Mas é bom ter uma regularidade, né? Isso seria importante.
Mas sempre tem coisa nova por lá.
Sempre tem coisa nova, sempre tem.
Bacana. Legal então, Roger. Brigadão mesmo. Você aí que tá em casa, procura lá www.entresons.com.br. Tem muita coisa bacana para você ler e automaticamente conhecer. Não é isso?
Isso aí, Serginho.
Obrigado.
Obrigado.
Ana Treia. O que eu falo? Agradecer você estar com a gente aqui, trazer esse trabalho maravilhoso.
É isso? Deu pra perceber que foi bom, né? Tudo... Pô, eu que agradeço. Agradeço muito, como eu disse, tanto falei do Garga, enfim, a sua coragem, o seu comprometimento. Agradeço muito. A gente precisa realmente dessas iniciativas e pessoas que tenham essa disposição. Conte comigo. Estamos aqui, fico muito feliz de participar. Gostaria de convidar todo mundo, reiterar aqui o convite para o dia 4 de novembro no Itaú Cultural. É um show gratuito, às 8 horas da noite. E já adiantando que dia 30 de novembro a gente faz um show no Teatro da Rotina, às 9 horas. Eu falo a gente porque eu trabalho nesses dois shows numa formação em duo com o músico Cabé Pinheiro, que eu até mencionei, que ele gravou o disco comigo, e a gente vai fazer junto esses shows e tal. Um músico percussionista incrível. O site, queria só falar o site, que é anatreia.com.br. Lembrando que Ana se escreve com dois N's e é Trea, T de tatu, R-E-A, Trea, anatreia.com.br. E com esse nome você me acha em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Quem quiser pode entrar em contato pelo produção, anatreia@gmail.com. E é isso aí, hashtag me clareia.
Ora.
Não.
Yeah. Legal, então, gente, tá aí. Agradecer mesmo os dois aqui que abrilhantaram esse nosso programa de hoje, o de número 83. Eu gosto de citar número, né? É que a gente vai escrevendo dia a dia a nossa história. Isso pra gente é sensacional. Eu lembro no número 1, eu falo como caminhamos. Mas legal, agradecendo mais uma vez o nosso piloto da nave Sons do Brasil aqui, que sem ele a gente não conseguia flutuar em céu de brigadeiro, como sempre.
Uau!
Dudu Max aqui.
Dudu,
parceiraço. Parceiraço de todas as horas aqui. Você que tá aí ligadinho, quer entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar o nosso e-mail, produtores_radiousp@usp.br, ou então o nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. Valeu, gente! Eu queria pedir pra você, Ana, dentro da nossa tradição Sons do Brasil, sempre encerramos o programa com uma música sua, porém não mais ao vivo, e agora a do Clareia, pra galera sentir esse clima gargolândico que ficou o CD. Não é isso?
Sim.
O que a gente pode mandar pro pessoal, então?
Ah, não, vamos terminar em alto astral, batidão. Vamos
legal.
Ouvir o batidão.
Batidão?
Exato.
É um batidão?
É o funk carioca que eu fiz.
Vamos nessa então, encerrando o programa com a música Batidão da Ana Treia aqui, pra você curtir aí e já pedindo pra você, domingo que vem, tá junto com a gente de novo, que vai ter coisa boa, vai ter papo gostoso e muita música pra você, tá ok? Um abraço e até domingo que vem.
Eu te vi enlouquecendo ao som do pancadão. Embora insista em dizer que não, fomos dois, eu vi, eu te quis mostrar de onde vinha tanto som. Das zonas virgens do meu coração fiz balançar teu peito. Despida mata em ascensão, canoas descendo um rio de céu aberto pra chover, chover. Eu te vi descendo seu orgulho até o chão e se rendendo ao bonde da emoção. Se quiser pode vir, vem que tem, baby. Na chapa quente da canção, canoas descendo um rio de céu aberto pra chover, chover. Desce do morro da indecisão, me encontra pela contramão. Não precisa evitar a colisão. Vem pro batidão. Eu te vi enlouquecendo ao som do pancatão, embora insista em dizer que fomos dois, eu te quis mostrar de onde vinha tanto som. Das zonas virgens do meu coração. Se quiser pode vir, vem que tem. Na chapa quente da canção, canoas descendo um rio de céu aberto. Canoas descendo um rio de céu aberto pra chover, chover. Desce do morro da indecisão, me encontra pela contramão. Não precisa evitar a colisão, vem pro batidão.
te vi enlouquecendo ao som do pancatão, embora insista em dizer que não.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.